São 10 horas e 36 minutos, 23 graus na cidade de Londrina. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2018 e começa agora a edição especial do CBN Londrina Debate. Nós vamos abordar hoje o tema Desafios da Comunicação Empresarial na Era Digital. Já vou apresentar aqui os nossos convidados. Ao meu lado, a Ana Paula Del Chiaro, especialista em mídias digitais e marketing. Bom dia, Ana.
Bom dia, Rafael.
Pode falar aqui, Berta. Isso. Bom dia, Ana, tudo bem?
Tudo jóia, e você?
Tudo certo. A Marlene Marchiori também, já é prata da casa, né, Marlene? Tudo bem? Bom dia.
Com muita honra. Bom dia, ouvinte CBN, obrigada pelo convite, Rafael.
E também o nosso colunista e especialista em marketing, Marco Kumura. Bom dia, Marco, tudo bem?
Bom dia, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês todos, aos amigos ouvintes da Rádio CBN.
Bom, um tema muito urgente nos dias de hoje. E quais são aí, na opinião de vocês, os principais desafios que as empresas têm enfrentado tanto internamente quanto também externamente na era da informação e na era digital, na era da tecnologia? Kumura.
Bom, uma das primeiras coisas que a gente está falando em comunicação aqui, e até estou na frente de uma das maiores especialistas do país em comunicação, aí a tela vai ajudar a reforçar o que eu estou falando. Uma coisa, o que todos os empresários têm que ouvir, é não confundir estar conectado com estar comunicando. Né?
Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Nada a ver com a outra. Não, simplesmente eu tenho um site, um post no Facebook, isso não quer dizer, não garante que eu esteja comunicando aquilo que eu quero falar. E isso eu acho que é um dos principais problemas hoje, que as pessoas realmente estão confundindo. Não se tem uma comunicação empresarial efetiva, não se consegue realmente desenvolver o objetivo empresarial, vender os produtos, ou vender a ideia, ou posicionamento, porque o que se vê hoje é a indústria de posts no Facebook. Tá? Então, o pessoal está confundindo estar conectado com estar comunicando.
Você concorda também, Ana? Você que também está inserida aí nesse universo das mídias sociais, as pessoas hoje estão apenas aí compartilhando, nem vendo o conteúdo que estão repassando?
É, sim, concordo, principalmente os usuários de Facebook, de redes sociais em geral, na maioria das vezes não prestam atenção no que eles estão compartilhando, né? Em contrapartida, as empresas postam informações, o Kumura acabou falando de indústria de posts, acaba postando e não tem um engajamento direto com as pessoas que curtem as páginas, com os fãs das redes sociais. O que eu vejo muito hoje em algumas empresas é que elas fazem um perfil, criam um perfil nas redes sociais, jogam alguns posts aleatórios, mas não promovem o engajamento em si dessas pessoas que estão querendo conversar com a empresa em geral, né, com a marca em geral. A gente vê muito assim, as pessoas falam, né, compartilham, querem alguma interação da empresa, às vezes colocam algum comentário, mensagens de Facebook às vezes não são respondidas. Isso a gente tem um grande cuidado de você estar na mídia, você precisa responder aquilo que as pessoas colocam nas suas redes sociais, né, nas suas páginas corporativas. E hoje um cuidado que as empresas têm que ter ao colocar a sua empresa uma página no Facebook é dar um retorno para cliente também, sabe? Para quem está lá comentando e se interagindo com a sua marca, né?
Eu acredito assim que o princípio da comunicação, tanto no que a gente possa falar de uma mídia tradicional, né, uma mídia digital, ele acaba sendo o mesmo, né? Então, por exemplo, com quem eu estou falando?
Isso tem que ser pensado antes de você, por exemplo, criar uma página no Facebook, Marlene?
Totalmente planejado. Eu acho que é fundamental, né, você compreender primeiro assim, quem que é a minha audiência, por mais diferente que essa audiência, às vezes, possa vir a ser, né, Ana? Porque às vezes você tem na mídia digital algo que você até nem esperava, entre aspas, encontrar como uma potencial audiência. Então você tem que estar preparado para saber o que você está falando, quem, mas para você saber o que você está falando, você precisa saber com quem você está falando.
Eu acho existe que aquele pensamento, até, desculpa te interromper, imagina, Marlene, de que só jovem usa a rede social? As empresas têm ainda esse pensamento e como você disse, né? Às vezes acabam encontrando outras pessoas de faixas etárias também que usam constantemente várias redes sociais. Existe ainda esse pensamento padrão ou isso já virou coisa do passado?
Eu diria assim, eu vou entender que, por exemplo, se você falar em termos de forma da empresa se relacionar, da empresa se comunicar, da empresa, entre aspas, vamos dizer assim, se apresentar, né? Você tem diferentes segmentos de públicos e públicos que, eu diria, têm também diferentes expectativas em relação ao grau de relacionamento com aquela empresa, né? Então, você precisa realmente, eu vou voltar, né, conhecer com quem você está falando, você precisa interagir. Eu acho que nesse ponto, né, que a Ana colocou, por exemplo, assim, o grau de resposta que você vai dar, né, e junto com aquilo que o Kumura está colocando, por exemplo, né, de você estar fazendo um contato, né, Kumura, de você estar efetivamente, quer dizer, peraí, qual é a conexão que eu estou criando? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente já está falando hoje de mundo pós-digital, vamos dizer assim, né? Mas veja, os princípios, eu entendo que a base daquilo que a gente sempre aprendeu e sempre falou, talvez a gente possa falar, não, bom atendimento, mas talvez a gente fale hoje, né, como em excelência no atendimento.
Excelência, experiência.
Ou, né, com
é
a experiência,
algo a mais já que você está sendo buscado.
Mas né? A base continua sendo a mesma.
Entendi.
Com quem eu estou conversando? Né? Qual é a expectativa que esse grupo, né, tem em relação à minha própria organização? Porque senão, na realidade, eu sou mais um. Uhum. E eu não posso ser mais um, porque se eu for mais um, eu não vou estar construindo nada, né?
Exatamente, eu acho que tem algumas, o que a Marlene falou é relevante, e aí se mistura muito com novos jargões que esse mundo digital acaba utilizando, e que na realidade são a mesma coisa. Por exemplo, definir o público-alvo, definir com quem você fala, com o seu relacionamento. O mundo digital costuma muito falar sobre as personas, né? Quem são essas pessoas e conhecer esse público efetivamente, seu estilo, como falar.
É a primeira coisa que você precisa pensar antes de entrar para o marketing digital.
Exato.
É criar as pessoas com quem você vai conversar nas mídias. E às vezes não é uma só, né? Você pode ter duas, três, quatro, cinco pessoas diferentes.
Exato. A mídia tradicional, rádio, TV, ela, obviamente, quando a gente olha os mapas de audiência, a gente já tem um público definido, né? Então, por exemplo, CBN é um público mais empresarial, que quer saber mais, ter mais noções sobre gestão e negócios, assim que tem rádios mais jovens ou redes de TV que tem determinado programa, determinado público. Quando você está numa empresa, a primeira coisa, igual a Marlene falou, é definir realmente quem são esse público, qual é essa persona. Só que acontece, como você não tem muitas barreiras geográficas, você acaba falando, se quiser falar para todo mundo ao mesmo tempo, tudo que você quer falar, não definindo o público-alvo, você pode causar até uma confusão e isso pode ser prejudicial para o seu negócio. Afinal de contas, essa empresa, essa marca, esse produto, ela é o quê? Então, não tem claro exatamente o posicionamento de marca da empresa. E eu vou falar mais, tá, ainda. Um complicador aí que a gente está falando de comunicação no Facebook, LinkedIn, posts, Instagram e tudo mais, obviamente e-mail marketing, tudo isso no mundo digital, a gente está comunicando, a empresa falando com os consumidores, a empresa falando com os clientes que a gente quer comercializar. Mas e agora? Agora começou a entrada da inteligência artificial, os chatbots, que são aqueles robôs de comunicação, aqueles robôs que auxiliam no relacionamento e na conversa.
Faz o primeiro atendimento.
E esse robô, ele tem que ensinar como ser falado, né? Qual é o tom da conversa, quais palavras vão ser utilizadas. Isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. Mas voltando ao que a Raquel, que a Marlene falou. Tô lembrando da Raquel Rodrigues aqui. Lembrando que a Marlene falou. A essência da comunicação, ela é única, ela não muda. Nós temos uma mensagem que tem que sair da nossa cabeça como empresa e tem que chegar intacta do outro lado. O que mudou são os meios de chegar até lá.
Isso.
Ô Kumura, mas vocês, o pessoal também que está nos acompanhando aí, pode mandar o WhatsApp, é o 999847272. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, algum apontamento, pode enviar pelo nosso WhatsApp. O número é o 999847272. Mas nessa era digital, vocês acreditam também que muitas empresas entraram nessa questão, nessa onda, vamos entrar porque todo mundo está entrando, e aí não avaliam muito bem, como você diz, Kumura, o público-alvo, o objetivo a ser atingido. Isso também causou aí essa entrada maciça das pessoas e principalmente das empresas nas redes sociais?
Quer falar, Marlene?
Não, eu ia dizer até um pouco contrário da sua pergunta, me desculpe, uhum. Porque assim, esses dias até o Walter Longo estava comentando sobre isso, que ainda existem empresas que não entraram no Facebook, a gente já está num outro patamar, vamos dizer assim, que o Kumura acabou de colocar aqui em termos de tecnologia, mas ao mesmo tempo, o que a gente percebe? A gente percebe assim, um movimento nesse mundo digital ainda tradicional. Né? Então você, por exemplo, vamos dizer assim, o que é que te diferencia no Facebook, né, Ana? É o grau de especificidade da linguagem que você utiliza. Porque, sei lá, vê um carro. O carro, de repente, está fazendo uma propaganda para quem está lá no Facebook e gosta de bolsa. O carro está fazendo uma propaganda. Então, ele usa uma linguagem específica, por exemplo. E, às vezes, você vê um único formato de anúncio dentro do Facebook. Então, acho que a gente tem que, inclusive, aprender a lidar mais com isso.
Eu acho muito que acontece assim. A estratégia para o digital é bastante diferente da estratégia de um marketing offline, marketing tradicional. O que acontece é que muitas empresas vão para o digital pensando off ainda. Então, aí que dá essa disruptura, porque realmente você tem que ter estratégias totalmente diferentes para ir para o mundo digital. A estratégia de offline é uma estratégia que funciona fora da internet, vamos dizer assim, né? Você não pode pensar, vou fazer um anúncio que vai bem para um outdoor e replicar esse anúncio nas mídias sociais, por exemplo. Não funciona.
É exatamente isso. E outro, vou falando ainda sobre tecnologia, né? Citar o caso de uma tendência grande no universo varejista, que é o Omnichannel. Omnichannel, o pessoal acha que vamos dizer assim, é uma evolução do multicanal, do relacionamento e vendas multicanais. O varejo hoje, inclusive em janeiro desse ano, na NRF, National Retail Federation, a maior feira de varejo americano, ela discutiu várias tecnologias que vão ser implantadas no varejo mundial e que já são realidade nos Estados Unidos. Inteligência artificial, realidade aumentada, impressora 3D, Big Data e outras tantas ferramentas que já estão feitas, utilizadas para isso. E no Omnichannel, o que que é? Imagine só, olha só o desafio da comunicação para o que virá. Tá? A gente está discutindo aqui Facebook, então, igual a Marlene. Estou com a Raquel na cabeça.
Vou chamar a Raquel para o debate também. Né?
Vamos lá, Raquel. A Marlene estava discutindo justamente isso. O mundo está avançando de uma forma tão rápida que a gente está discutindo temas hoje que daqui a pouco já são
ultrapassados.
Se vai entrar ou não no Facebook, é basicamente isso.
Exatamente.
Né?
Olha só o desafio. Vou dar um exemplo para os nossos ouvintes. Imagine você esteja querendo comprar um móvel para sua casa. E você abaixa um aplicativo da loja que você curte e gosta. E que você viu esse aplicativo nessa loja em algum blog de discussão, ou algum fórum de discussão na internet, ou algum blogueiro, algum influenciador digital, que você curte, fala, aquele cara entende decoração, você baixou aquele aplicativo e nesse aplicativo existe uma realidade aumentada. Você olha pela câmera do seu celular, você escolhe um sofá, por exemplo, para a sua sala. Você escolheu, coloca na mira na sua sala para ver como é que aquele sofá ficaria, se combina com a parede, se o espaço é adequado ou não. Curti, gostei, compra. Comprou no celular, você pode verificar presencialmente numa loja física. Só que surgiu alguma dúvida, você vai conversar ali no seu celular ou na tela do seu computador, porque de repente se você foi cozinhar e agora eu quero falar, eu quero ir no meu escritório, você continua esse processo conversando no computador da sua sala, do seu escritório, você vai conversar com um robô, ele vai saber o que está acontecendo, você tira alguma dúvida técnica em relação ao produto, e aí está passando em frente da loja e fala, agora eu quero ver meu sofá. O sofá, o vendedor já vai saber o que está. O vendedor, pessoa física, pessoa existente, uma pessoa real, vai conversar com você, sabendo de tudo. E esse processo todo é automatizado, a nota fiscal eletrônica, o produto pode ser no futuro até impresso em uma impressora 3D. Esse é o desafio, claro, estou falando aqui de um cenário, falando, nossa, parece cenário futurista. Já está acontecendo, gente.
E o preço mais acessível.
Já está acontecendo. Olha só, se você, com realidade aumentada, você pode, não precisa nem vendedores mais. Você mira no produto, ele fala o preço para você.
O grande desafio de grandes varejistas hoje é você fazer a pessoa realmente comprar na loja física, né? Porque a pessoa entra na loja, vê o produto, pesquisa na internet, encontra mais barato, sai da loja e compra pela internet.
Exato. Não existe mais essa diferença. É. Por isso que esse é o desafio da comunicação, Marlene, né? Como você bem fala e bem trabalha nas empresas, é você falar a mesma coisa, o público certo, sempre. Senão parece ser falso, né?
Também, né?
Isso.
Também tem esse...
Na internet e outra no físico, né?
Exatamente, também tem esse nicho também, né, Marlene? Você falar para uma pessoa, especificamente para uma empresa também que atua especificamente em um segmento.
Eu diria assim, eu acho que você tem, em termos de conteúdos institucionais, por exemplo, que você trabalha, então você está... Você está, de certa forma, né, construindo, vamos dizer assim, a identidade daquela organização, né, perante aí o seu grupo, né, de funcionários, né, de empregados que você tenha, e você tem a questão da imagem, né, reputação e etc. Tal. Mas vamos dizer assim, aquilo que você está construindo, eu diria, em termos institucionais, que hoje está muito mais conectado com o próprio propósito daquela empresa, né, em termos de legado, macro discursos, vamos dizer assim, de uma empresa, né, e aquilo que você direciona, vamos dizer assim, em termos até de conteúdos e expectativas diversas. Então você pode, dentro daquele seu princípio de comunicação que orienta o seu comportamento, ter discursos específicos para segmentos que têm expectativas diferentes em relação à sua empresa a partir do momento que você faz uma comunicação extremamente segmentada. Eu acho que essa é a grande questão das empresas hoje, né? E isso é, na realidade, você construir relacionamentos, porque o que você acaba fazendo é isso. Então, esses dias atrás, eu estava até na Unicesumar em Maringá, falando sobre mídia, né, digital e diferenciação. E eu fui estudar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que a gente sempre tem que estar estudando, né, sempre tem que estar aprendendo. E aí o que eu observei, né, e aí concluí, por exemplo, nesse mundo onde você tem excesso de informação, eu diria, né, onde você às vezes nem sabe mais, entre aspas, qual que é a sua fonte, porque todo mundo é fonte hoje, né, vamos dizer assim, né, checa a fonte, primeira questão, checa se aquilo realmente é aquilo.
São, né, chamadas fake news, né, tão populares.
Fake hoje. News e também às vezes um conteúdo que você pode formar uma opinião, aonde você pode estar errado na opinião que você forma a partir daquele conteúdo. Então você precisa checar isso, porque hoje todo mundo é dono da informação. Mas a questão é, como é que você encontra dentro desse volume de informações um nicho aonde você vai se diferenciar com o seu conteúdo? Então, eu acho que hoje a gente está falando, né, eu acho que a mídia digital trouxe para a gente, sim, a questão da interatividade. Isso muda a perspectiva de comunicação das empresas, o grau de interatividade que você tem, e isso está em todas as mídias hoje, seja numa mídia tradicional, numa mídia digital, numa mídia pós-digital, mas a questão é, como é que você se diferencia em termos de conteúdo? Então, assim, existe uma condução de discurso institucional, mas dentro desse discurso institucional macro, você precisa ter especificidade de relacionamento na expectativa daquele grupo, senão você não chega nele. Você não chega nele. Então, eu acho que são discursos e linguagens cada vez mais complexas, cada vez mais complexas no sentido de você realmente interagir, bater naquele cara aquela mensagem.
Quando a Marília falando de conteúdo e tal, eu acho que isso é extremamente importante nas redes sociais, para as empresas, para as companhias, é entregar um conteúdo e um conteúdo que vá fazer a diferença para aquela pessoa que está seguindo, que está curtindo a empresa.
Seja relevante o conteúdo.
Seja extremamente relevante, porque a gente, a Mariana acabou de falar, todo mundo produz conteúdo, a internet está cheia de informação, mas como a empresa vai se diferenciar e realmente passar um conteúdo para aquele grupo de fãs, grupo de pessoas que interagem com a marca, que realmente seja um conteúdo relevante e que vá servir para aquela pessoa pra, em algum momento da vida, entendeu? Em algum momento ali da interação empresa-cliente, empresa-consumidor. Isso é o mais importante, eu acho, na estratégia de mídia digital das empresas, né?
É, o conteúdo relevante, e vou juntar um pouco do que vocês duas falaram, quando a gente tem excesso de informação, e isso é um recado para os millennials, geração Y, tá? O excesso de informação, ter acesso à informação é muito fácil, é barato e rápido. O problema é conectar as informações relevantes para formar conhecimento, tá? E formar conhecimento, isso é o que tem valor hoje. Então, o que tem valor para as pessoas? Tanto é que muitos jovens procuram saber que caminhos eu faço para abrir o meu próprio negócio. Ou eu, fazendo um profissional liberal, falar como é que eu posso desenvolver melhor minha carreira. Ou alguém procurando um produto, falar, meu, como é que esse produto pode me ajudar? O problema do conteúdo, tá? É, as pessoas estão buscando satisfazer essa busca por conhecimento, de juntar as informações relevantes através dos conteúdos publicados na internet, nos eventuais blogs ou nos fóruns de discussão ou mesmo por youtubers ou esses influenciadores digitais. Esses caras só vão, uma empresa só vai ser relevante no seu conteúdo, um blogueiro, um influenciador digital só vai ser relevante nesse cenário digital se ele resolver o problema de quem está ouvindo. Isso é essencial, como sempre foi na história do mundo. Eu só vou buscar quem resolve o meu problema. O problema é que nessa quantidade toda de comunicação e de conteúdo, tem muita gente falando mais do mesmo, simplesmente falando o óbvio. Eu não entrego uma solução, eu não entrego um caminho a ser seguido. Uma diferenciação. É isso que as pessoas estão buscando quando buscam um produto. Esse produto resolve mesmo a minha vida? Eu não quero saber como ele funciona. Eu quero saber se efetivamente ele vai resolver o meu problema, a minha dor. A minha dor. Em neuromarketing, o pessoal trabalha muito com o buy button, o botão de compra, né? Na realidade, o que se fala? Trabalha-se com a dor do cliente. Então, se você está pensando em se empreender no mundo digital, você está pensando em montar estratégias de comunicação efetivas no mundo digital, através de conteúdo, e são ações de inbound marketing, depois até a gente pode comentar um pouco sobre isso, você tem que fornecer conteúdo que seja relevante, como você falou, Ana, mas que atenda esse anseio, a dor. E essa dor é assim, como é que eu junto as informações para fazer a coisa acontecer, como a Marlene falou?
Kumura, inclusive na criação de personas no marketing digital, uma das observações que você precisa ter para criar essa persona é qual é a dor que o seu problema resolve dessa pessoa. É uma dos tópicos principais para você criar uma persona para o marketing digital.
São 10 horas e 58 minutos, vamos para o repórter CBN, intervalo, já voltamos.
CBN Londrina.